muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Como se não bastasse a trabalheira para arrumar essa livraria, eu ainda vou ter que mediar uma revolta nos marca-páginas na sessão de distopias que envelheceram mal.
Eita, é melhor resolver isso logo, antes que seja a gente a viver numa distopia. Deixa que eu faça a entrevista hoje. Olá, Simone, como é que você tá? Bem-vinda à nossa livraria.
Eu estou bem, obrigada. Sim, com um pouquinho de rinite, ainda mais estando numa livraria com muitos livros, mas eu estou bem.
É, se né, tá um pouquinho empoeirado por aqui, a gente tá organizando, mas vamos nessa que vai dar tudo certo. Muito obrigada, então, por ter atendido o nosso pedido. E hoje é meu dia aqui de plantão na livraria. Achei umas histórias suas por aqui, mas sabe como é, né? Um duende acabou comendo, assim, uma parte da sua ficha. E aí eu preciso saber um pouquinho mais de você pra gente poder arrumar um cantinho especial aqui pras suas histórias. Então, pra gente começar, você poderia falar um pouquinho sobre você?
Claro, poderia sim. Duende sacana, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, meu nome é Simone Campos Paulino, mas eu sou mais conhecida, assim, no meio literário como Simone Paulino. Sou nascida e criada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É uma cidade da Baixada Fluminense, né? É mais periférica. E eu sou professora de língua portuguesa na rede municipal do Rio de Janeiro. Eu nasci no mesmo dia, não no mesmo dia, né, mas eu faço aniversário junto, né, com Sir Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes, que eu adoro, no dia 22 de maio, mas eu sou de 86, ele é bem antes de mim. E eu tenho especialização em literatura infantil e juvenil e também linguagem e comunicação. Sou mestre em teoria da literatura e literatura comparada e doutora em humanidades, culturas e arte. E além de tudo, ainda escrevo, né? E eu gosto de escrever de tudo um pouco, mas assim, apesar desse meu jeito meigo, esse meu gosto pela cor rosa, eu escrevo principalmente terror e eu acho que eu faço isso porque eu sou muito medrosa. Mas assim, eu dou uma caminhada também pela ficção científica e pelo gênero fantástico.
Bastante coisa, viu?
Muita coisa.
Correm boatos por aí que parece que você fez um workshop com Stephen King, não foi? Pra aprender como produzir assim numa velocidade assustadora. Você confirma essa informação?
Olha, quem me dera ter feito um cursinho assim de meia hora com King. Mas assim, eu posso dizer que a gente tem em comum, se é que eu posso dizer que eu tenho alguma coisa em comum com o Mestre King, né? É a velocidade realmente da escrita, mas eu acho que a minha velocidade é porque eu sou uma pessoa acelerada. Eu falo muito rápido, eu faço as coisas muito rápido, e aí eu escrevo muito rápido e fico cheia de rascunhos depois para trabalhar neles. Estou com uns 3 ou 4 para fazer isso.
Você falou, você tem uma vivência na vida acadêmica. E como é que essa sua carreira acadêmica influencia no seu processo de escrita? Se é que influencia, né?
Influencia bastante, porque como o meu processo acadêmico é dentro da literatura, né? Meus trabalhos são dentro da literatura, eu trabalho principalmente estudando contos de fadas e mulheres dentro da literatura. Isso me fez conhecer muitas autoras, muitos contos de fadas e alguns, a princípio, são contos de terror, né, na sua origem. E isso abre, assim, muito espaço para a nossa imaginação. Então, conforme eu vou lendo academicamente, isso me ajuda também, né, a abrir a mente para a literatura.
Em relação à escrita em si, quais são, assim, as principais diferenças que você vê de escrever ficção e escrever textos acadêmicos?
Bom, eu vou colocar entre aspas, é que, assim, na ficção eu sou uma deusa e na escrita acadêmica eu sou uma sábia. Porque dentro da ficção eu crio mundos, eu dou sopro de vida aos personagens. Então é uma escrita que ela é mais fluida, enfim. Já na acadêmica, eu preciso mostrar o que eu sei, usando palavras mais rebuscadas, como outro sim, isto posto, aquele academicismo, mas eu admito que às vezes eu deixo escapar umas figuras de linguagem, a minha face mais contadora de histórias, apesar de eu estar fazendo um texto acadêmico.
Os personagens e os cenários onde se passa uma das suas histórias, que é a Volta do Relógio, elas giram muito em torno desse ambiente universitário, né? E como é que é para você escrever sobre esse contexto? Você aproveitou um pouco da sua experiência ou você criou mesmo do nada? Enfim, como é que foi para você?
Eu aproveitei a minha vivência também como observadora, porque eu vejo o ambiente universitário, principalmente hoje em dia, como um ambiente, um lugar muito plural. Então, você dentro da faculdade, você tem um momento de desenvolvimento muito grande, é um espaço onde a gente vê adultos que ainda não são bem adultos, adultos que estão se encontrando. Então, é um campo muito fértil para desenvolver conflitos. Então, eu acho que o ambiente universitário é muito legal para se trabalhar. Eu, particularmente, eu me arrependo de, na minha história, eu não ter colocado nenhum universitário mais velho. Porque existem pessoas mais velhas que retornam à academia, até por ser um lugar, como eu já disse, muito plural, e eu acho que eu deveria ter colocado algo mais velho, enfim. A minha mãe, por exemplo, ela tem 58 anos, ela acabou de terminar uma pós em psicopedagogia. Ela voltou depois de anos à academia. Então, eu acho que isso também tem que ser contemplado nas histórias quando se passa no ambiente universitário.
Sim, com certeza. A minha mãe foi fazer a graduação também há pouco tempo. Ela terminou ano passado.
Então, tá vendo?
É bem real isso.
É, tem que deixar, não pode deixar as pessoas de fora.
Também na Volta do Relógio, você cita algumas produções audiovisuais, né? Filmes e outras produções. E quais são suas referências quando você vai escrever? O que que você usa de inspiração? Da onde você tira suas ideias?
Bom, assim, eu gosto muito de ficção científica, viagem no tempo. Claro que, assim, a minha principal referência foi Doctor Who, que é uma série pela qual sou apaixonada, clássico da ficção científica. E, assim, eu também me baseei muito em duas referências do cinema, que foi Exterminador do Futuro e De Volta para o Futuro, dois clássicos sobre volta do tempo, mas eu também acabei utilizando muitas coisas de outros filmes, como Efeito Borboleta, também de livros, como Kinderhead da Octavia Butler e As Primeiras 15 Vidas de Harry Argus da Claire North. Então, eu comecei a pensar nessas ideias e no que a gente vai observando também do mundo, do cotidiano, como seria uma pessoa... Porque a gente sempre tem assim, ah, no contexto norte-americano, voltou no tempo, por que não poderia ser do Brasil?
Sim, e de produções assim brasileiras, seja da literatura ou de outras coisas, tem alguma assim que você já tenha usado como inspiração, alguém que você goste de acompanhar? Enfim.
Eu tenho alguns autores brasileiros que eu gosto de acompanhar, mas assim, que eu gosto bastante mesmo, que eu até estudo academicamente, é a Marina Colasanti, que eu acho que ela consegue ser uma artista extremamente plural. Ela já está bem velhinha, aliás, mas ela é uma artista muito plural, porque ela escreve, ela vai da crônica aos contos de fadas, aos microcontos. Então, ela é uma artista muito plural, a poesia. Então, eu gosto muito da literatura dela. E ela trata muito da questão da mulher, de uma maneira muito sutil, muitas vezes usando metáforas. Então, eu acho isso super interessante. Eu gostaria muito de conseguir fazer isso. Eu cheguei a fazer uma oficina de escrita com a Marina Colasanti. Infelizmente, ela disse que a metáfora do meu conto não tinha funcionado. Assim, aprendi bastante já com ela também.
Uhum. Ai, gente, que incrível fazer uma oficina com ela.
É, foi assim, um momento, né?
E assim, o que você indicaria de produção dela para quem não conhece e quisesse ler alguma coisa pela primeira vez?
Bom, eu indicaria o Hora de Alimentar Serpentes, que foi até um livro que ele foi utilizado na UERJ, se eu não me engano, no ano passado. Foi leitura obrigatória da UERJ, que é um livro de microcontos. Tem uns contos que são maravilhosos, tipo microcontos de 3 linhas, que é só um diálogo e você entende tudo. Então, dá para entender muito dela. Livros de ensaios, Fragatas para Terras Distantes, que é muito legal que ela fala dela como escritora, do processo de escrita dela. Então, é muito legal também para entender, porque ela vem da Itália, né? Ela com a família, da Segunda Guerra. Então, ela fala um pouco sobre esse processo. Ela e o irmão fugiram muito da ideia da guerra, se encontrando em contos de fadas, em histórias infantis. Então, é bem interessante. E, claro, os livros de contos de fadas dela. Tem a coletânea dos contos de fadas, 12 Reis e A Moça no Labirinto de Vento, que tem o conto A Moça Tecelã, que, para mim, é um conto sobre liberdade feminina maravilhoso. Acho que toda mulher precisa ler A Moça Tecelã.
No seu conto, A Casa Número 5, você também trouxe alguns temas sensíveis, né? Como, por exemplo, a violência doméstica. Como é que foi para você abordar o assunto? Que cuidados você precisou tomar para construir essa história?
Bom, eu vejo a literatura principalmente como entretenimento, mas eu acho que por ela ser entretenimento, ela não precisa se eximir do que é verossímil, do que a gente vive, da nossa realidade. Na Casa Número 5, aparece realmente o tema da violência doméstica. Tem outros contos que tratam da questão de pedofilia, de racismo e outros temas que são sensíveis também. Mas eu tento fazer esses temas aparecerem não de uma forma muito contundente, de forma que, vamos dizer assim, entre aspas, que machuque, mas que o leitor consiga perceber aquilo e consiga refletir sobre aquilo ali, que eu acho que é o principal. Então, na Casa Número 5, em específico, eu situei a trama da década de 60. Por que que eu fiz isso? Porque era um momento em que as mulheres tinham ainda menos direito. Tudo que elas faziam, elas precisavam de uma ordem ali, uma legitimação do marido. O marido precisava permitir. Então, isso daí foi o que me deu gancho para eu pensar, poxa, se tivesse uma mulher que estivesse fugindo do marido, tentando reconstruir a vida, como é que seria isso? E aí, tratar da violência doméstica na década de 60, eu acho que é legal a gente tirar um pouco do tempo que a gente vive para a gente pensar, poxa, o quanto mudou de lá para cá, né? Ainda existe violência doméstica ou não? Então, eu acho que isso também deixa algumas lacunas para o leitor pensar um pouquinho.
E dá para se identificar também de alguma forma, né? Porque se passa na década de 60, mas é uma coisa muito atual ainda, né? Eu acho que isso tem muito quando a gente trata de temas sensíveis.
É, a gente vê muito nas distopias isso, né? Desloca do tempo, do lugar, né? Para falar de uma coisa que está acontecendo agora. Então, às vezes, você jogar um assunto no passado para falar do presente também é uma forma da gente trabalhar determinados temas sem ser tão contundente, né? Que às vezes o autor, ele quer tanto trabalhar aquilo ali que ele acaba sendo meio chato. Você fica, caraca, já entendi que tá falando disso, né?
É, tem que ter todo um cuidado, né? A forma com que você trata, pra também faça sentido na história, né?
Sim, não é só colocar coisa como um penduricalho. Ah, eu quero criticar isso, então eu vou botar aqui uma crítica sobre isso.
É, um outro tema que você já até falou um pouquinho mais acima, mas que também tá presente nas suas histórias, é a viagem no tempo. Então, fica aqui uma pergunta. Se ela se tornasse real, para onde você gostaria de ir?
Olha, eu acho que a minha resposta vai ser uma decepção para vocês.
Ai, meu Deus, por quê?
Eu não iria para lugar algum. Porque, assim, eu sou mulher e eu sou negra. E a história foi muito ruim para os negros e foi muito ruim para as mulheres. Então, assim, eu sendo mulher e negra, eu tenho dois traços, eu tenho duas marcas identitárias, não me dariam liberdade para viajar no tempo. Eu não teria essa liberdade para ir para o passado, vamos dizer assim. Agora, se fosse pensar no futuro, eu acho também que do jeito que as coisas estão indo, eu não sei se eu iria gostar muito de ver o futuro, porque, citando livremente Cazuza, né, eu tenho medo de ver o futuro repetir o passado. Então, eu prefiro ficar por aqui, que tá ruim, mas tá bom.
Não dá nem pra dizer que é seguro, né? Mas talvez conhecido.
Isso, é conhecido. Pelo menos eu sei os perigos que existem. Mas no passado, por exemplo, seria assim. É porque eu fiquei pensando muito nessa sua pergunta. Eu fiquei pensando, caraca, mas aqui eu seria escrava. Não, mas aqui, poxa, tinha a luta dos mouros. Não, mas aqui tinha não sei o quê. Não, mas aqui a mulher não podia fazer não sei o que lá. Aí eu, iria pra lugar nenhum, eu não teria liberdade.
Me lembrou muito do livro Kindred, da Octavia Butler.
Exatamente.
É bem isso, né? É bem isso.
Exatamente, é bem isso. Eu adoro esse livro, é maravilhoso também.
Bom, a gente falou aqui bastante sobre você como escritora, né? Mas e como é que é o seu lado leitora? O que que você tem de hábito? Quais são suas preferências? Alguma curiosidade, assim, do seu lado leitora?
Bom, assim, eu gosto de ler de tudo. Eu só tenho uma certa resistência a romances românticos. Às vezes eu acho que muitos acabam caindo numa coisa meio piegas e isso me deixa um pouquinho irritada. Tipo, eu sabia que isso ia acontecer. Mas, enfim, eu sou apaixonada mesmo é por distopias. Eu gosto muito de distopias. Jogos Vorazes, O Silo, fantasia também. Crônicas de Gelo e Fogo, apesar do final da série ter sido uma porcaria, né? Mas, enfim, O Nome do Vento também. Eu cresci também lendo Harry Potter. Então, sou corvinal, eu sou dessa geração. E uma boa ficção científica, para mim, também é maravilhoso. Eu amo ficção científica, viagem no tempo. Gosto muito de suspense, terror. Tem uma escritora nova de terror, é a C.J. Tudor. Ela tem 3 livros publicados até o momento. Os livros dela conseguem misturar o suspense e o terror muito bem. O Boneco de Giz, O Que Aconteceu com Anne, e o terceiro é As Outras Pessoas. É muito legal que ela consegue fazer essa mistura, você fica, caraca, né? Eu gosto bastante disso. Mas assim, eu sou apaixonada mesmo por contos de fadas, que é o meu território de estudo acadêmico, aliás. Eu vejo nos contos de fadas umas metáforas que, assim, quando você lê quando você é criança, você, caraca, é isso, né? Bonitinho. E aí, quando você lê quando você é adulto e começa a pesquisar mesmo, tem contos de fadas que são verdadeiros contos de horror, né? Tem um, se tiverem curiosidade, que é o chamado Pé de Zimbro, que é dos Irmãos Grimm, que tem como título também Minha Mãe Me Matou e Meu Pai Me Devorou. É excelente, é uma história de terror, tipo, é exatamente isso que acontece. Contos de fadas também são algo que eu adoro, os contos da Marina Colasanti, como eu já disse. Contos de Sherlock Holmes, eu já li todos, sou apaixonada pelo Sherlock Holmes também. Edgar Allan Poe também é outro que eu amo. Todo conto dele, às vezes eu releio alguns e eu, nossa, é muito bom, ele tem essa coisa soturna, né? Claro, assim, a minha paixão também, que é o Neil Gaiman, que pra mim, tudo que ele escreve, assim, eu adoro, né? Mas eu busco sempre estar tentando também sair da minha zona de conforto. Eu gosto muito, por exemplo, do Matt Quick, ele tem uns romances que são mais dramáticos, tratam mais de questões psicológicas. Então, assim, às vezes eu tento sair um pouquinho da minha zona de conforto. E a literatura brasileira, eu gosto bastante, assim, da Marina Colasanti, né, como eu já disse, mas também gosto de outros autores da literatura brasileira, no caso, o Machado, eu acho ele excelente, apesar dele ter sido muito embranquecido, né, Lima Barreto, ele tem um livro de contos que não é muito conhecido, que é Os Brundungas, que é maravilhoso porque ele faz esse deslocamento, ele inventa o país para falar mal do Brasil, ele está falando o tempo todo mal do Brasil. Também Clara dos Anjos, para a época dele, o que ele fez em Clara dos Anjos foi algo genial, que ele pegou, ele botou como protagonista uma mulher negra. Enfim, eu tenho gostos muito variados, né, como leitora.
E em relação, assim, a formato, livro físico, audiobook, e-book, você tem preferências ou lê de tudo?
Eu estou tentando me acostumar com livros digitais. Até por uma questão de preservação mesmo da natureza, enfim, a gente sabe, gasta-se muita folha, a gente não está podendo fazer isso com o planeta. Mas eu tenho mania de papel, eu gosto do papel, eu gosto de ler, eu gosto de pegar no livro, eu gosto de ter o livro e ver, nossa, que capa bonita, e folhear, eu tenho muito essa coisa ainda. Que é uma coisa mais do prazer estético do que, de fato, da qualidade da leitura, porque tanto ler no Kindle ou ler no livro não faz muita diferença, por causa da luz, enfim.
Sim, e você costuma marcar seus livros, ou é daquelas que não pode, não escreve nos livros?
Tem uma separação, tipo, quando é livro de literatura, eu não marco, eu acho um pecado você marcar um livro de literatura.
Uhum.
Mas assim, quando é livro técnico, tipo, livro que eu uso para estudo, eu comento o livro inteiro. Eu vou marcando e vou falando, ah, fulano também falou isso, tá? Isso parece com tal conceito. Tipo, é tudo riscado, as bordas, é tudo sublinhado. Agora, livro de ficção, não. Livro de ficção, ele tem que estar parecendo que é novo.
Fiquei curiosa para conhecer suas versões comentadas.
Tem muitos comentários e às vezes algumas indagações. Mas fulano também não falou sobre isso? Ou pesquisar sobre isso, né? Eu deixo algumas orientações pra mim, né?
Achei isso ótimo, adorei. Pra gente fechar aqui, qual o nome da seção da nossa livraria, então, que você acha ideal pra abrigar suas histórias?
Bom, essa também foi uma outra que eu pensei muito. E eu colocaria histórias de macabrismo e além. Apesar de eu escrever histórias de terror, que são macabras, né? Macabrismo. Eu também escrevo outras coisas. Aliás, eu escrevo poesia também. Tipo, eu escrevo de tudo. Eu escrevo poesia também, eu escrevo microcontos também. Eu acho que é por isso que eu me identifico com a Marina Colasanti, né? A gente tem essa coisa de querer escrever de tudo.
Gente, adorei o nome.
Gostou? Ai, que bom.
Tá super aprovada. Então, está criada mais uma sessão da Livraria Leia Novos BR. Simone, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer conversar com você. Eu poderia ficar aqui horas ouvindo você falar de literatura. Amei, foi muito legal. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço.
Então, se a gente precisar de mais alguma informação, precisar saber de mais alguma coisa, onde é que a gente pode te encontrar?
Bom, tem o meu site, que é escritorasimonepaulino.com. Lá tem formulário para contato, tem todos os meus livros, onde conseguir, enfim, tem tudo lá. Tem o Instagram também, que ele funciona mais como suporte para o site, né? Então, muita coisa que eu posto no Instagram, eu posto no site. Se quiser me ouvir só falar de política e falar mal de um monte de coisa, tem o meu Twitter também, que é o @paulino_simone. Tem o podcast que eu tenho com a minha irmã, que trata mais assuntos de política, ciências sociais, enfim, que é o Tagarelices. Aí, se vocês quiserem conhecer também, tem no Spotify.
Amei! Olha só quem votou. Conseguiu controlar a revolta, Caio? Não deixou nada pegar fogo, né?
Olha, consegui. Tá tudo tranquilo. É só que depois nós vamos precisar falar um pouquinho sobre o surgimento de um novo sindicato.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Esse capítulo da nossa livraria só foi possível pela ajuda dos nossos funcionários incríveis. Pauta e gravação, Carol Vidal e Caio Amaro. Arte da vitrine, da Yellen Cris Bertelli. Edição, Senhor Basso. E pela ajuda das pessoas que nos apoiam no Catarse e no PicPay. Rodrigo Leite, Menina Arechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Janaína Vieira, Davi Figueiredo, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Rudger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha e Ricardo Brunoro. Muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.